Oi, meu nome é Natália e esse é o 193º episódio do Para Dar um Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Hoje eu tô bem. E eu tô bem, acho que especialmente por duas razões. Muito simples, mas muito potentes. Hoje eu fui pro trabalho e eu decidi voltar pra casa fazendo um caminho diferente. Eu venho falando sobre isso, né? Acho que nos últimos episódios, principalmente. Que é uma conversa que eu tenho tido muito com a Mã também. A gente vem falando muito sobre isso, né? Sobre fazer caminhos diferentes, não só geograficamente, mas emocionalmente também. Fazer caminhos diferentes na vida. Às vezes a gente se vicia nos mesmos caminhos, né? Nas mesmas soluções, nas mesmas perspectivas, nas mesmas respostas para as coisas. E é bom quando a gente pega um caminho diferente para olhar coisas diferentes, para ver paisagens diferentes, para ver coisas que a gente não tinha visto antes. Isso é uma coisa que tem muito me habitado ultimamente, eu tenho pensado muito sobre isso. E isso inclui muitas vezes silenciar como esse exercício mesmo de parar e dizer como é que eu vou responder a isso, como é que eu vou lidar com isso, como é que eu quero lidar com isso. Eu quero pegar o mesmo caminho de sempre ou eu quero pegar um caminho diferente? Eu quero testar uma coisa diferente, eu quero me testar em algo diferente. E hoje eu tava no trabalho, eu tava voltando pra casa e eu falei, cara, eu não quero pegar o caminho de sempre. Eu quero pegar um outro caminho, que é um caminho mais longo. A noite tava gostosa e eu falei, ah, eu vou andando, é um trecho do caminho, depois eu vou pegar o metrô e vou fazer um caminho diferente, porque é isso, porque eu quero ver coisas diferentes. E eu acho que isso é um lembrete importante, né? Às vezes a gente quer resultados diferentes, mas a gente continua fazendo tudo igual. E isso pode ser olhado por uma perspectiva da produtividade, pode ser, mas não é disso que eu tô falando aqui. Eu tô falando de se experimentar em coisas novas. E foi muito bom. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu fui tomar um café com a Mã no fim do dia. E foi uma coisa também, foi um caminho diferente, foi uma coisa diferente. Porque eu decidi que eu faria um caminho diferente, ela falou, ah, então a gente se encontra no meio do caminho. Porque eu fiz uma coisa diferente, outra coisa diferente aconteceu, e aí uma terceira coisa diferente aconteceu. E aí quando você vê, você já tá um pouco diferente também. E foi muito bom. Eu tenho deixado muito ecoar essa pergunta, assim, né? Qual é o caminho que eu quero pegar diante disso? Porque parece, às vezes, que o caminho tá dado. Que parece que só... Às vezes parece que só tem um caminho. E não é. E eu gosto muito de pensar nisso, por exemplo, quando acontece alguma coisa que sempre que acontece te deixa triste, ou que sempre que acontece te deixa envergonhado, ou que sempre que acontece faz com que você se sinta, sei lá, vulnerável, ou que sempre que acontece você se sente, sei lá, você se sente inferior. Sabe aquela coisa que sempre quando acontece, pode acontecer sempre ou eventualmente, mas ela sempre traz o mesmo resultado? Tenho pensado muito nisso também, assim, né? De quando acontece alguma coisa, assim, que eu vejo que ela vai para o mesmo caminho emocional, eu dou uma recolhida, assim, como se eu estivesse dando uns dois passos para trás e tenho pensado, assim, esse caminho pode ser outro? Dá pra pegar um outro caminho aqui? Eu posso olhar essa coisa por uma perspectiva diferente. E como eu disse, nesse episódio exatamente, né? Esse caminho pode ser outro, é o nome do episódio. Fazer isso não pra que você seja ou pra que eu seja otimista de um jeito vazio. Mas pra que a gente possa se levar por outros caminhos internos. Se descobrir em outras perspectivas. E aí, acho que tem uma coisa muito legal disso também, que é... Eu vi isso... Eu lembrei de uma frase que eu vi no Instituto Comunicação Não Violenta. Acho que é CNVV, Instituto CNVV. Tem no Instagram. E aí, é uma frase que diz... deixar que os sentimentos sejam seus guias e não seu mestre. E eu achei essa frase genial. Porque é isso. Eu acho que se fazer essa pergunta... Deixa eu até Instituto... Deixa eu confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo, é Instituto CNVV, o nome da página. Foi nessa página que eu vi essa frase. Deixar que os sentimentos sejam seus guias e não o seu mestre. isso eu acho uma diferenciação muito importante, né? Deixar que os nossos sentimentos nos guiem por caminhos internos e nos levem a lugares que são importantes da gente ir, mas que eles não nos dominem, que a gente ainda seja as pessoas que pode pegá-los na mão, né? Que pode guiá-los também. Acho que é isso. Mas hoje eu vou falar, gente. Eu vim com algumas anotações mentais, outras no meu bloco de notas, mas eu vim falar sobre tempo e sobre amizade e sobre umas coisas que eu venho pensando sobre esses dois assuntos. Boa audição. Você já parou pra pensar o que mantém uma relação de amizade por muitos anos, além de amor? O que faz com que essa relação ela perdure pelo tempo, além dessa coisa que é o amor? Você já parou pra pensar nisso? Há uns dias atrás, eu fui na casa de uma amiga que eu sou amiga há muitos anos. Já falei dela aqui algumas vezes, a Claudinha. Eu conheci a Claudinha quando eu tinha 17 anos. É uma das amizades que eu tenho há mais tempo, uma das mais antigas. E a gente se conheceu quando a gente trabalhava no banco. Eu era estagiária, a Clau já era concursada, enfim. E a gente se identificou de cara, assim. A gente começou uma amizade ali muito forte, já bem nova, assim. A gente já, desde os primeiros dias, assim, do banco, né? E desde então, muita coisa aconteceu, né? Eu tinha 17 anos, veja, hoje eu tenho 36. Então, são 20 anos de amizade. E muita coisa aconteceu, tanto na minha vida, quanto na vida dela. E a gente ainda mantém esse laço. E esses dias eu fui lá na casa dela. Esses dias eu tava ali, do lado de fora da casa dela, na calçada. Tinha acabado de tocar a campainha. E tava esperando ela achar a chave pra abrir a porta. E enquanto ela procurava a chave para abrir a porta, eu fiquei olhando para a casa dela. Eu fiquei olhando para a fachada da casa dela. Eu fiquei olhando para a estrutura mesmo, né? A casa dela, é a frente da casa dela parece aquelas casinhas de desenho mesmo, né? A parede, assim, e aí tem uma janela no meio, e aí o telhado, assim, é como se fosse um triângulo, né, sem a base. É, e aí do lado esquerdo tem algumas plantas, e do lado direito tem algumas flores, e eu fiquei olhando pra casa dela. Fiquei olhando pra casa dela, pensando que aquela casa, que é rosa clara, aquela parede que é rosa clara, ela já foi bege. E já foi laranja, e já foi amarela, e já foi branca também. Aquela casa que hoje é rosa clara, ela já foi muitas cores. E eu lembro que uma vez eu participei ativamente dessa mudança de cor da casa da minha amiga. Minha amiga tava me dizendo, anos atrás, que ela tava com muita dificuldade de encontrar um pintor pra fazer o trabalho de pintura ali na casa. Eu lembro como se fosse hoje, a gente tava sentada na sala, eu tava sentada no sofá, a Clau tava sentada na cadeira, e aí ela falou, nossa, Nath, eu tô preocupada, porque eu preciso pintar a casa. E eu já tentei falar com vários pintores, e eu não consegui. É, ninguém consegue pintar a casa, ninguém tem tempo pra pintar a casa, e eu tô com um prazo super apertado. A Clau, ela tem uma limitação de mobilidade, e ela falou, eu tô angustiada, porque a casa é alugada e todo ano precisa pintar, é uma cláusula do contrato, e eu não sei, assim, se é assim com todos os locatários. O que eu sei é que isso virou um problema meu, porque eu moro nessa casa e eu preciso pintar essa casa. E aí eu sei que no meio da conversa eu disse, amiga, e se eu pintar? Assim, eu não sou uma boa pintora, mas eu posso fazer esse trabalho. E se tiver aí a tinta, e se a gente comprar essa tinta e eu pintar? E ela falou, sério? E eu disse, juro. E eu lembro que eu tinha uns 20 e poucos anos na época, 22, 23. E aí a gente combinou de pintar. Na última semana que precisava pintar a casa, que era quando a locatária lá ia passar na frente da casa pra ver, a gente tava ali, embaixo do sol de 30 graus. A Clau sentada na cadeira, né? A Clau é cadeirante, ela sentada na cadeira, dizendo, mais pra cá, Nath, mais pra lá. Não, não, agora mais pra cima. Isso, aquele cantinho ali. E foi uma tarde muito engraçada, porque enquanto eu pintava ali, a gente dava muita risada, e eu lembro que no dia seguinte, eu não conseguia sentar de tanta dor muscular que eu tava. Por isso, gente, valorizem o trabalho dos pintores, viu? Parece fácil, mas assim, tem que ter técnica e tem que ter condicionamento físico também. E eu lembro que a gente passou a tarde ali pintando, né? Mas é isso, naquela hora, anos mais tarde ali, né? Isso aconteceu quando eu tinha 20 e poucos anos, anos mais tarde, semanas atrás, eu tava em pé, esperando a Claudinha procurar a chave e olhando pra casa dela, que hoje era rosa. E pensando nisso, pensando, cara, o que será que mantém uma relação de amizade por tantos anos? Entrei na casa da Claudinha, a gente ficou conversando, tomamos cerveja, enfim, e aí mais tarde a gente tava ali, sentada no quintal, falando exatamente disso, falando do que mantém uma relação de amizade por tantos anos. E em determinado momento ali da nossa conversa, eu perguntei pra ela, amiga, você acha que você mudou muito ao longo do tempo? E ela disse, eu acho que sim, eu acho que eu mudei sim. Tem coisas que eu era mais complicada e com o tempo eu fui me simplificando. Eu fui ficando mais simples. Mas tem outras coisas que eu era mais simples, mas agora eu fui ficando mais complicada. E você? Ela perguntou. E eu disse, eu também. Eu acho que eu mudei demais. Mas e você? Você acha que eu mudei demais? E ela falou que sim, que eu tinha mudado. Até porque, Nath, quando a gente se conheceu, você tinha 17 anos. Você gostava de jogar futebol, lembra disso? Eu lembro que você chegava aqui com as canelas tudo roxo em casa. Você adorava jogar futebol. Agora você não joga mais, né, Nath? Você ainda gosta? E eu disse, gosto. E ela falou assim, não, e você lembra quando a gente andava pela agência pra tomar café junto e a gente ficava conversando? A gente se encontrava muito mais naquela época, né? E eu falei, é verdade. Hoje a gente não se encontra tanto. Mas tem uma coisa da sua essência que ainda continua a mesma. Tem algo em você que ainda é irritantemente e maravilhosamente você. Você mudou, eu mudei. Mas tem uma coisa na sua essência, tem uma coisa na minha essência que eu suspeitaria, que eu deduziria, que eu chutaria que ainda são as mesmas. I started fighting 'cause I was scared of. Seguiu ali, tomando sol e jogando conversa fora. E quando eu fui embora, eu fiquei pensando nisso ainda. Pensando no que mantém uma relação de amizade por tantos anos. E eu não consegui chegar a nenhuma conclusão. Não sei se você tem alguma conclusão sobre esse assunto. Mas eu consegui chegar numa ideia que parece que se há alguma conclusão, se existe alguma ideia sobre essa pergunta, né? Uma resposta sobre essa pergunta, o que me parece é que o que mantém uma relação de amizade por tantos anos é muito parecida com a história dessa casa, com a história da casa da Claudinha. Porque ao longo da vida, a casa da Claudinha já teve muitas cores, muitas versões. E ao longo da vida, as nossas relações de amizade também vivenciam, também experimentam, também assistem às nossas mudanças, né? As nossas mudanças de versão, de personalidade, de cores de roupa, né? Que quando a gente tem... Falei da Claudinha e lembro que esses dias eu fui na casa dela e ela falou, nossa, Nath, eu lembro que quando a gente se conheceu você não usava essa cor e agora você usa. E eu lembro de uma vez que eu marquei um café com a Clau e falei, cara, não acredito que você fez isso. Eu jurava que você seria a pessoa que não faria. E é isso, né? As relações de amizade, elas vivenciam, elas experimentam, elas assistem às nossas mudanças. Tem gente que, se eu pudesse, né, dizer, chutar o que mantém as relações de amizade por tantos anos, talvez seja isso, assim. É que as relações de amizade são aquelas relações em que as pessoas topam. Elas topam ficar. Tem gente que, assim como é a coisa da casa, tem gente que ajuda a gente na mudança. Ou às vezes não ajuda, mas fica ali com a gente enquanto a gente muda. Tem gente que se suja na tinta, ou fica do lado de baixo torcendo e dizendo mais pra cima. Não, não, isso, ali naquele cantinho. Tem gente que acompanha as nossas mudanças. Tem gente que decide morar nessas mudanças, né? Enquanto a gente muda, assim. E tem gente que a gente topa morar também nessas mudanças. Eu não tenho essa resposta do que mantém as relações de amizade além do amor, mas eu suspeito que tenha a ver com essa... com esse topar a mudança. E às vezes eu acho que também tem a ver com também tolerar as mudanças. porque é isso. Eu sempre, quando eu falo tolerar as mudanças, eu lembro disso, assim, que quando a gente tem algum amigo que tá muito apaixonado, assim, e aí antes você conseguia conversar com seu amigo sobre, sei lá, futebol, astrologia, moda, cultura, e aí de repente todos esses assuntos vão pra uma gaveta no fundo do armário e aquele seu amigo só consegue falar da pessoa por quem ele tá apaixonado ou ela tá apaixonada, assim, né? Por quem essa pessoa tá apaixonada. E aí você tem que tolerar aquela mudança, você não tem que nada, né? Mas se aquela amizade é importante pra você, se você valoriza aquela amizade, a gente tolera, né, aquela mudança, porque a gente sabe que daqui a pouco, assim como é uma casa, daqui a pouco vai ser outra cor. Aqueles assuntos que eram gostosos e que você gostava de falar, eles vão voltar em algum momento, assim, né? Mas é isso, eu acho, é disso pra coisas maiores, assim. Eu acho que o que mantém uma relação de amizade por tantos anos é o quanto a gente consegue construir um espaço em que... um espaço seguro pra que a gente possa mudar, pra que a gente possa deixar o outro mudar. Eu tô lembrando aqui de uma coisa que eu acho muito bonita, assim, que me marcou muito. A Ingra Liberato, que é uma atriz global, ela tem um TEDx que ela fala sobre o medo do sucesso. E ela diz que por muito tempo ela ofuscou os próprios sonhos e os próprios desejos, porque ela achava que se ela brilhasse, aquilo seria quase uma ofensa pessoal para alguma amiga dela, né? Para pessoas que estavam próximas a ela. E eu acho que uma relação de amizade que é, independentemente do gênero, né? Porque a gente poderia analisar isso a partir de uma perspectiva dessa coisa da rivalidade feminina, né? Que é muito questionável. Mas assim, eu acho que uma amizade que é uma amizade que a gente olha como meta, né? Como meta pra ser construída, é essa amizade que topa as suas mudanças, né? Que comporta as suas mudanças e que você também comporta essas mudanças do outro. E comportar não é concordar com tudo. Não é assinar embaixo tudo. Não é, validar tudo que o outro tá fazendo. Eu tenho algumas discordâncias consideráveis de alguns amigos meus. E alguns amigos meus têm também algumas discordâncias consideráveis em relação a mim. E tudo bem, porque é isso. Porque faz parte também. Mas eu gosto muito dessa ideia da relação da amizade como uma casa que vai mudando, porque é isso, né? Porque eu acho que uma relação de amizade que vale a pena, que é valiosa, é essa relação de amizade em que você se sente em casa enquanto muda, sabe? Que você sabe que pode mudar e que há um espaço seguro pra isso. Eu acho que tem uma coisa das amizades que duram por muitos anos e que não tem a ver só com amor, que é essa ideia de continuar querendo descobrir e acompanhar aquele ser humano durante a vida, sabe? Esse desejo de saber o que vem por aí, o que tá por vir. É essa coisa de querer ser acompanhado também nessas mudanças. E pra além disso, e aí eu acho que isso é um ponto muito importante, eu acho que tem a ver também com um pouco de sorte. Porque como a gente não sabe o que virá, a gente não sabe também quanto tempo essa amizade vai durar. Às vezes esse outro, na liberdade de ser dele, ele se torna algo ou alguém que não é mais compatível com você, que você não consegue mais tolerar, que você não consegue mais conviver, que você não consegue mais ser cúmplice, né? Que você não consegue mais desejar. E isso tá na conta desse vir a ser, né? Não tem como saber quanto tempo uma amizade vai durar, porque não dá pra prever todas as mudanças que aquele outro ser humano vai viver, e não dá pra prever todas as mudanças que você vai viver, e portanto não tem como, né, prever. E eu acho que assim como nas relações românticas, há rompimentos de amizade mesmo quando há amor. Você pode continuar amando alguém, amando profundamente um amigo, uma amiga, enfim. Você pode continuar amando profundamente, respeitando profundamente aquele outro ser humano, sendo extremamente grato por tudo que você viveu com aquela outra pessoa, mas mesmo assim considerar aquilo incompatível. Acho que nos últimos anos a gente viu muitos rompimentos dessa ordem. De você olhar pra esse ser humano e dizer: caraca, essa pessoa, cara, era meu melhor amigo na infância ou na adolescência. E aí, de repente, essa pessoa se transforma em alguém que eu não consigo mais ver, que eu não consigo mais conviver, porque as mudanças que essa pessoa viveu a levou para um lugar muito distante de mim. Então eu acho que também, e eu acho que é muito bonito e importante pensar, é isso, né? Eu vivo dizendo e defendendo que as relações são construção e são construção mútua, e isso serve para todas as relações, mas é isso, né? A construção, ela é feita a cada fase. E aí, de repente, acontece de você se deparar com uma nova versão dessa outra pessoa e falar, cara, com essa pessoa eu não dou conta mais de construir. Com essa pessoa eu não consigo mais construir, né? E isso não tem a ver só com a gente ou só com o outro, tem a ver um pouco com sorte, porque na liberdade do outro de ser, ele foi sendo o que ele é, ou foi sendo, ela foi sendo o que ela é, e aí, de repente, nessa nova versão a gente não consegue mais se conectar. E isso é um fator incontrolável, né? Isso é uma coisa que não tá na nossa mão e que não tá no nosso controle. É algo que a gente olha, muitas vezes lamenta e diz, poxa, foi muito bom nos últimos anos, né? Foi muito bom na infância, foi muito bom na adolescência, foi muito bom na juventude, foi muito bom naquele curso que a gente fez, foi muito bom naquele trabalho. Mas agora esse outro é uma coisa que... É isso, né? Eu acho que as relações de amizade, elas têm um novo reapresentar, né? Que quando eu conheço essa outra pessoa de novo, quando eu conheço o que essa pessoa é hoje, eu não consigo mais me conectar. Acho que esse é um exercício muito interessante de fazer, né? Que é, se eu estivesse conhecendo essa pessoa hoje, tirando toda a história que eu tenho com essa pessoa, se eu estivesse conhecendo essa pessoa hoje, eu ainda gostaria de ser amigo, amiga, né? Amiga dela. Tipo, será que eu gostaria? É isso. E aí, acho que parte dessa resposta tem a ver um pouco com sorte. Com sorte, porque tem a ver com algo que a gente não controla, nem em si, nem no outro, né? Eu acho que as mudanças que a gente vive quando a gente tá numa amizade, né, numa relação com uma pessoa e que essa relação é uma relação de amizade, elas são tipo parecidas quando você entra num ambiente depois que ele foi pintado de uma cor nova, né? Meu pai, ele sempre gostava, tinha uma época da vida que meu pai pintava muito a nossa casa. E ele vivia mudando as paredes de cor. E eu lembro que várias vezes eu chegava da escola e eu ficava, gente, mas essa parede aqui não era branca e ela tava bege. E era sempre eu sempre precisava de um tempo pra entender se eu tinha gostado ou não daquela parede. Eu sempre precisava de um tempo, antes de tudo, pra entender aquela parede, pra ver como que aquela cor ia bater em mim. E eu acho que o mesmo acontece em relações de amizade, né? Às vezes a gente percebe que o outro mudou e a gente precisa ver se a gente consegue se conectar com esse outro. E esse outro também precisa ver se consegue se conectar junto com a gente, né? Se conectar com a gente, assim. Eu acho que sempre quando a gente vive uma mudança dentro de uma amizade, e as amizades, portanto, são relações vivas e, portanto, não são estáticas, é natural que role um estranhamento, né? Que role, tipo, esse choque mesmo de voltar da escola e falar, mas isso daqui era outra coisa. Eu tava acostumada de outro jeito e agora eu preciso ver se eu gosto. Eu preciso ver, principalmente, como eu me sinto aqui. E eu gosto muito dessa metáfora, assim, da casa pra amizade, porque eu acho que, assim como a gente, quando vai visitar alguém, e aí tem alguma coisa naquela casa que nos convida a relaxar, ou alguma coisa naquela casa que nos convida a ficar mais, ou tem alguma coisa naquela casa que nos faz querer ir embora rápido, eu acho que o mesmo vale pra amizade, assim. Como é que eu me sinto aqui? Como é que eu fico aqui? Como é que eu... O que é bom estar aqui? Eu me sinto à vontade aqui? É um lugar que eu quero estar aqui? E o mesmo vale pro outro. O outro também... pode, deve, precisa se perguntar, né? Quando eu tô com você, assim, quando eu tô com você, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. E aí, por fim, acho que assim como toda casa, né? Casas boas também têm conflitos. Casas amorosas, casas harmoniosas, casas em que a gente ama ficar também tem conflito. E a gente vai se construindo a partir disso também. E a gente vai se fazendo a partir disso também. Mas acho que é isso, assim. Se eu fosse chutar uma resposta pro que mantém as relações de amizade além do tempo, tirando o amor, porque é possível acabar relações de amizade mesmo tendo amor, eu diria que é isso. É o quanto a gente consegue se conectar com esse outro ao longo do tempo e ao longo das mudanças. E aí eu acho que tem um pouco de sorte, sim. Tem um pouco de sorte. Porque se eu tiver à vontade nessa relação e se o outro tiver à vontade nessa relação, a gente mudará com liberdade. Eu vou mudar com liberdade, você vai mudar com liberdade. E mudar com liberdade é correr o risco, inclusive, de me tornar algo que você não dá conta de lidar. Ou que você não quer lidar, ou que você, sei lá, ou que você se desconectou. Tô falando isso, tô pensando, por exemplo, em amizades que se estabeleceram, sei lá, com um hobby em comum. É, tô simplificando muito, porque a ideia é que as relações, elas vão se aprofundando, né? Então, se você começa com uma afinidade, e aí as coisas vão ganhando outras afinidades. Você vai ganhando outras afinidades. Mas tô pensando que, sei lá, né? Tipo, de repente, o assunto em comum de vocês era porque as duas pessoas gostavam de discutir gibi, sei lá. E aí, na sua próxima fase, você não gosta mais de discutir gibi. E você usa a sua liberdade de mudar, a sua liberdade total de mudar pra se transformar numa pessoa que não gosta de gibi. E aí, esse outro que gosta muito de gibi e que gostava muito da sua versão que gosta de gibi, pode não se conectar mais com você. Por isso que eu acho que entra a coisa da sorte. Porque ao mesmo tempo que acontece isso, pode ser que ao mudar e começar a gostar de discutir vinho, por exemplo, essa outra pessoa continue querendo te encontrar, continue querendo morar nessa amizade, apesar de vocês terem agora uma diferença que já foi semelhança. Isso eu acho lindo das amizades, quando a gente consegue, por construção, por intenção, mas também por sorte, transformar o vínculo para que ele consiga suportar as diferenças que antes eram semelhanças. Gente, eu acho que as melhores amizades são aquelas que nos lembram que a gente é amado exatamente por aquilo que a gente é. Ser amado exatamente pelo que é a garantia de que a gente pode ser tudo que a gente quer ser. É não se privar e não se encolher e não se negar para acabar num vínculo. Eu acho que ter amigos é assumir o risco. Testar esse vínculo o tempo todo, né? A gente, quando tá numa relação de amizade, a gente, querendo ou não, a gente tá testando esse vínculo o tempo todo, porque a gente nunca sabe exatamente porque essa pessoa decidiu nos acompanhar e a gente nunca sabe exatamente porque a gente decidiu acompanhar o outro. A gente só sabe disso quando o outro muda. E aí, quando esse outro muda, a gente fala, gente, mas... Nossa, eu nem sabia que eu tava com essa pessoa, porque na verdade ela gostava das mesmas coisas que eu. Eu nem sabia que eu gostava tanto dessa casa, porque ela era amarela. E aí quando ela vira vermelha, eu não sei se eu gosto tanto. Mas eu acho que nessas mudanças, quando a gente vai mudando e a gente se depara com isso, a gente também tem uma chance de ver a força desse vínculo e de ver se a gente realmente quer ficar. Por fim, me vem uma memória agora de uma frase da Monja Coen. Eu gosto muito que ela diz que depois que ela começou a enxergar a vida como uma ponte, ela entendeu que as pessoas que começam fazendo o trajeto com a gente, muitas vezes não são as mesmas pessoas que terminam. E isso não tem juízo de valor nenhum. Só quer dizer que, por vezes, para cada trecho de caminho, é uma companhia de caminho. Às vezes, a gente anda algumas estradas com algumas pessoas e aí depois de um tempo a gente anda com outras. E isso tem muito mais a ver, no fundo e no fim, com a impermanência da vida do que com a impermanência dos vínculos, né? Eu acho que quando a gente tira o julgamento moral e a valoração moral, talvez a gente perceba isso. E aqui tá dizendo uma pessoa que ama vínculos longos. Eu amo os vínculos longos e eu acredito muito na construção das minhas relações e eu me dedico fielmente a todas elas. Mas foi também me despedindo de alguns amigos com muito amor e com muito respeito, assim, que eu também percebi isso. Que esse nosso encontro que virou desencontro não tinha a ver com qualquer outra coisa que não esse fator sorte, assim. Porque tanto eu quanto esse outro a gente construiu mas teve um momento em que, como se duas forças contrárias, né, tivessem operando, e a gente foi para lugares opostos e não havia culpados. É isso, gente. Vim sem roteiro hoje, vim só com algumas coisas anotadas no meu bloco de notas e outras na cabeça, mas então pode ser que tenha ido para muitos lugares. Mas é isso, estamos numa mesa de bar, né? Então espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha te feito uma boa companhia, no mínimo. Eu sempre espero, no mínimo, que tenha te feito uma boa companhia. E se você gostou, se fez sentido para você e você puder, quiser conseguir compartilhar com seus amigos, a gente vai ficar muito feliz. Obrigada por colocarem a gente entre os podcasts mais ouvidos do Brasil. Para Dar Nome às Coisas, está sempre entre os 10, de vez em quando entre os 15, mas principalmente entre os 10 mais ouvidos do Brasil. A gente é muito grato por isso, porque é você, e porque era eu, e porque é a sorte do nosso encontro. Porque usando a minha liberdade de mudar, eu mudei, e eu tenho certeza que usando a sua liberdade de mudar, você mudou, e mesmo assim as nossas versões decidiram se encontrar. Então, muito obrigada. É isso, gente, a gente se encontra na semana que vem. Um beijo.